Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
Professor Milton Teixeira, nosso pianinho preferido de sexta-feira, do Leme ao Pontal, passando pela Gávea. Professor, bom dia.
Com certeza. Bom dia, gatinha. Bom dia, Zé do Zap.
Bom dia.
O resto tá invisível aqui, não sei quem é que tá.
Professor, hoje a gente vai falar do Circuito da Gávea.
Ah, sim. A maioria dos cariocas nem sabe o que é isso, mas de 1933 a 54... havia uma corrida de automóveis passando pela Avenida Niemeyer, Visconde Albuquerque, passando pela PUC, pela Rocinha. E essa corrida, ela tinha fama mundial, mundial, não era pouca coisa não. Antecedeu a Fórmula 1, era o Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro. Getúlio Vargas era presidente da República, era apaixonado por automóveis. O ministro da Justiça, Lourival Fontes, também era. O ministro da Fazenda também era apaixonado. A família Guinle também era muito ligada ao automobilismo e amigo do governo. E eles criaram esse grande prêmio. Começava, olha que loucura, os carros partiam da rua Marquês de São Vicente, mais acima da PUC um pouco, desciam, entravam na Visconde de Albuquerque a toda, subiam a Niemeyer, entravam pela Rocinha e voltavam pela Estrada da Gávea, Visconde de Albuquerque. Não era só uma corridazinha, não, eram 26 voltas. Na verdade, você contornava o Pico dos Dois Irmãos.
Cansava, hein, professor, essa corrida.
Não, ninguém pagava nada, todo mundo assistia. Aliás, todo mundo assistia em pé ao lado da pista, assim. Ao lado da pista. Os motoristas, os pilotos não tinham capacete, os carros não tinham pneus especializados, né? Pneus de corrida, eram pneus comuns. E eles pareciam as baratas, tanto que o apelido era Baratinha. E em 1933, o grande vencedor foi o petropolitano Irineu Correia, com a barata Petrópolis. Ainda tinha esse lado romântico, eles davam nome aos carros, alguns levavam a namorada do lado. Era um troço assim, completamente diferente dos nossos dias. E você podia envenenar o motor à vontade. Então a média de velocidade desse primeiro circuito foi 65 quilômetros por hora. Agora, interessante é que no ano seguinte venceu o Barão Emanuel de Tefé. Ainda tinha esse negócio, tinha nobreza no meio da história. Emanuel de Tefé. O prêmio pro vencedor era uma Ferrari.
Ah, isso que é prêmio, professor.
Não era pouca coisa, não.
Não era
pouca coisa. Mas o grande vencedor do circuito da Gávea, que venceu 7 vezes, foi o brasileiríssimo Chico Landi. Chico Landi venceu 7, inclusive alguns nomes, eles eram os heróis das crianças da época, não tinha Batman, não tinha Superman, não, eram os corredores do circuito da Gávea. Carlo Pintacuda virou sinônimo de corredor, até os anos 60 ainda se usava, quando o cara corria muito, ele é um Pintacuda. O Barão von Grafenried, nossa, era uma época romântica ainda do automobilismo. Tinha patrocínio de cerveja, cerveja Caracu.
Que, professor? Olha o horário.
Cerveja, pois é, eu tenho anedota, mas eu não vou contar por respeito aos ouvintes. Tá, cerveja bem. Caracu. Tinha isso, Pneu Brasil, tinha toda uma série de patrocínios. Agora, era gratuito, todo mundo podia assistir. E você olhando as fotos, você não entende como é que eles ficavam ali atulhados um em cima do outro. Mas o interessante é que era um tremendo sucesso, participava vários países estrangeiros. Foi numa corrida dessas que uma escuderiazinha italiana ganhou o primeiro prêmio da sua história, uma tal de Ferrari. Pois é, em 1952, participavam argentinos, uruguaios, alemães, italianos, nossa, e tinha até mulher, uma francesa, Helenice, e depois teve outra mulher, a Fufunes. Essas corridas continuaram até 1954, quando então, com o crescimento da comunidade da Rocinha, ficou impossível fazer a corrida ali dentro, senão ia matar metade do pessoal. E olha, apesar de não existir cinto de segurança, capacete, nada disso, o número de mortos nesse tempo todo foi muito pequeno, uma meia dúzia apenas, em 20 anos de corrida. sem essas normas modernas de segurança. Mas ficou eternizado. E hoje você não tem nada que lembre esses heróis, que eram heróis populares. As crianças brincavam de Chico Landi, de Barão von Graferri, de Carlo Pintacuda. Hoje isso tudo acabou. Hoje quem passa pela Niemeyer não imagina que aquilo já foi uma pista de corrida. E a Rocinha, né? A curva do S da Rocinha, nossa, era impressionante.
Ô professor, o Eduardo, nosso ouvinte, mandou um áudio agora perguntando se o senhor sabe a quantos quilômetros essas baratinhas chegavam, esses carros, você sabe?
Olha, a última corrida, a média foi 120 quilômetros.
Correu bem pra uma baratinha.
Sim, de 65 da primeira pra 120 a 1. E eram 26 voltas em torno do pico dos dois irmãos. Era uma corrida mais de resistência. Olha bem, Marquês de São Vicente era paralelepípedo, Visconde de Albuquerque era asfalto e a Avenida Niemeyer era concreto. Então eram três pisos diferentes, o pneu desgastava muito. Agora, era emocionante, né? As pessoas aplaudiam, participavam, era uma época romântica. Acabou exatamente em 54, quando começou na Europa uma tal de Fórmula 1.
É, acabou com nossa baratinha aqui, né?
Ninguém mais queria correr aqui. Tivemos aqui versões brasileiras, na Barra da Tijuca, as 500 milhas do Rio de Janeiro, inclusive com o Carmanguia, que era o nosso carro. O pessoal comprava o Carmanguia, botava o motor Porsche. Brasileiro descobriu que cabia direitinho. Motor Porsche.
Ô professor, o que está eternizado também na nossa memória é o nosso passeio, hein?
Ah, sim, nós vamos ter vários. Bom, já nesse domingo eu vou fazer Ilha Fiscal. Quem quiser se inscrever é pelo site Ingressos com Desconto. Vai ser Dom João VI que vai guiar nesse domingo na Ilha Fiscal. Mas no sábado que vem, sem ser este, o próximo, dia 11, eu vou fazer Morro da Conceição, com um encontro na Igreja de Santa Rita de Cássia. Onde é que fica isso? No Largo de Santa Rita, entre a Avenida Marechal Floriano, com a Visconde em Auma. E ali nós vamos, e a Avenida Marechal Floriano, nós vamos sair às 9 horas da manhã para o passeio pelo Morro da Conceição, que eu não faço já há muito tempo. E eu creio que é um passeio que não pode ser relegado. Muita gente chama esse passeio de Pequena África, mas na verdade eu vejo um pouco de tudo. Eu vejo Pequena África, Grande África, Brasil. Ali é fantástico, é um pedaço do Rio de Janeiro que muitos cariocas desconhecem. E quem quiser saber um pouquinho da Ilha Fiscal, apareça lá domingo. Papo, pareça nada, se inscreva.
Se inscreva,
É, porque a Marinha tem que controlar, porque o acesso é estreito, é pequeno, os salões não são grandes, então se faz necessário isso. Agora, vou com a roupa de Dom João, essa roupa é um espetáculo.
Faz sucesso, é famosa, hein, professor?
Sim, ela foi da minissérie O Quinto dos Infernos.
Caraca, ela tem história pra contar, roupa tem história, imagina você na roupa, professor.
Ué, os adereços, alguns adereços têm mais de 200 anos, é da época de Dom João.
Caraca.
Então, é fantástica a roupa. E, claro, no final do mês eu vou fazer novamente Ilha Fiscal, mas aí eu vou de Pedro II, em homenagem ao grande monarca, que eu tenho muita admiração por ele.
Então tá bom, professor, combinado. Um beijo, até sexta-feira que vem.
Um beijo, amanhã minha mulher tá na feira de antiguidades vendendo lá as porcelanas da família. Nós vamos comer só tomar agora Coca-Cola só em copo de requeijão.
Um beijo, professor.